ao tempo que já não víamos o Henrique Brazão aqui na Universidade de Ciências nas Aulas.
Sim, porque visto que o ano passado nós estávamos na mesma turma, mas se eu me lembro, acho que se eu lhe vi tipo 20 minutos aqui na Universidade foi mentira, e era para tomar café.
Mentira.
Brazão, o que é que tu tens a dizer sobre estas acusações aqui?
Em primeiro lugar, tudo calúnias. Em segundo lugar, lembrem-se que a minha mãe vai ver isto. E vem às aulas, mano.
Estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do It's OK. Desta vez estamos com o Henrique Brazão, atual treinador e jogador de paddle, não é? Nascido e criado na Madeira.
Yes.
E como é que podes falar da tua experiência ali na seleção da Madeira, visto que foste convocado há 2 semanas atrás, não foi?
Yeah, por aí. Acho que foi há 3 dias.
Conta-nos aí a tua experiência na seleção.
Pá, foi bom, não... Não era uma coisa que eu tivesse à espera, trabalhava para isso, mas foi bom. Aproveitei bem os 3 dias que estive lá, yeah. treinei com malta superior a mim, mas não é assim um nível bastante exigente, mas visto que eles são profissionais, também trabalham para isso, mas é um nível que eu espero um dia alcançar e foi bom para ganhar risco.
Ok.
Bom, sequer sabias que havia uma seleção,
ou...
Yeah. Ah, ok, está bem.
É assim, eu não fazia ideia.
Eu também não.
Não fazia ideia que existia uma seleção nacional de paddle. Agora já sei. E acho que muitos madeirenses sabem por tua causa, portanto.
Mas foste o primeiro e o único madeirense, certo? A ser chamado, está agora?
Masculino, sim.
Ok.
O feminino já tinha havido uma jogadora.
Como é que te sentes sendo o primeiro madeirense?
Lá, foi bom. Mas também acho que foi uma recompensa por todo
o trabalho,
que vim a realizar e o esforço estes anos todos, porque fui sempre o pioneiro. Eu fui sempre o primeiro a competir a nível nacional, a fazer o circuito completo, desde os 16 anos, 17. E pá, eu trabalhava muito, de uma maneira que ninguém trabalhava aqui e no continente também.
E a verdade é que, imagina, vejo pessoal que é muito bom no desporto que faz e começa bastante cedo. No teu caso, tu és muito bom, mas começaste se calhar numa idade avançada, não? 15 anos, não é?
Sim, comecei aos 15, penso que fui ali mesmo no limite para chegar a este nível, era aos 15 anos. Pá, acho que gostava de ter começado mais cedo, mas pronto, não, acho que foi a idade certa.
Como é que, tipo, os teus pais um dia acordaram e disseram, olha, vamos meter o nosso filho no paddle, que ele tem jeito com as mãos?
Pá, não, foi giro. Foi a minha mãe que começou a jogar com uma amiga e eu que na altura, pá, jogava ténis, já não jogava muito, mas jogava de vez em quando, a brincar. Disse, ah, vou experimentar contigo. E comecei a experimentar, a malta vi que tinha jeito, começaram-me a convidar para fazer uns joguinhos, depois fui gostando também e comecei-me a aperfeiçoar, a jogar torneios e foi isso, fui subindo.
Podes contar aqui também que perdemos um Sérgio Ramos, não é? Lá para as lojas da primeira.
Sim, verdade. Ele era muito bom, era um central muito bom no futebol, mas...
O que é que aconteceu aí? Como é que se vai, tipo, do futebol para uma modalidade de raquetes? Tipo, paddle. Como é que foi essa
transição.
Podemos chamar de evolução, transição, o que quiseres.
Não, mas tudo começou... Acho que o meu primeiro desporto a sério foi o ténis, para aí aos 10, 11 anos.
Yeah.
E depois ali nos 14, 15, tive um amigo que, pá, que disse, vem experimentar, estamos a precisar de um gajo para central, tu és bom a dar castado e disse, podes vir experimentar um treino e depois o míster lá diz, ficas ou não. Pá, o míster gostou de mim, no 1º de maio, lá fiquei, mas disse, vem, só fica até janeiro, que em janeiro começa a levar o paddle a sério. E eu, sim, tudo bem, pá, chegou ali a janeiro, o míster queria que eu ficasse, disse, não, pá, gosta mesmo de paddle, a viste na brincadeira. Depois também tinha surgido o convite de uma outra equipa, que era o União, na altura acho que estava Campeonato Nacional de Júnior, e não tinham centrais. Então o treinador dos gajos veio-me perguntar se eu não queria ir para lá e disse, não.
Não dá.
Pá, não dá. Pá, não dá. Pá, não dá.
Pô, então perdeste o meu jogador.
Pois.
Quer dizer, tu escolheste investir no paddle do que chegar ao Campeonato Nacional.
Sim, exato.
Isso era uma escolha que eu nunca fazia.
O União também tem um cantinho aqui no teu coração, ou não?
Não, o Marítimo tem.
É Marítimo. Mas a verdade é que também já representaste outras cores, não é? Daqui da região.
É verdade,
a Nacional.
É verdade.
Conta como é que é representar o pronto, o nacional, sendo o maritimista, ferrenho.
Pá, pronto, foi o... Na altura... A história é a seguinte, pá, posso contar. Na altura eu estava num outro clube e... Havia o Nacional e o Marítimo tinha sido recém-criado no Pada. E nunca, o Marítimo só iam os melhores jogadores, basicamente. Tinha lá os melhores jogadores na altura. E eu pensei, nunca na vida me vão convidar para ir para lá. E o Nacional convidou-me 2 semanas antes com o Marítimo. Então eu aceitei logo o Nacional. Também era uma boa equipa na altura. E era a única que lutava com o Marítimo. Então eu disse logo o Nacional que sim. Mas pá, 2 semanas depois ligam-me do Marítimo. A perguntar se eu não queria, e disse, pá, já, agora já acordei com o Nacional, por uma questão de
palavras,
já lá um ano. Se para o próximo ano, se tiver tudo certo, vou para o Marítimo, e fui aí, e aconteceu.
Ei, foi, é timing, foi. Sim. Mas, opá, correu bem esse ano, ao menos, não?
Correu bem, sou, pá, gostei bastante da malta do Nacional, pá, e nada, foi um ano positivo para mim, foi um ano positivo para o clube na altura e só tenho a agradecer por ter estado lá, aos representantes do clube e aos meus colegas de equipe.
Quais são as principais diferenças que tu podes encontrar tipo, entre o processo estranho do Marítimo e o Nacional? Se esses existem?
Pá, era mais a nível de condições. Havia o Marítimo dava-nos condições que, pá, que nenhum clube
aqui na Madeira pode dar.
Conseguia dar, sim.
Yeah.
Tipo coisa, tipo jacuzzi, uma massagista ali para uma dona virilha.
Não, é. Mas visto que era modalidade amadora, era yeah. Muito, pá, davam-nos ginásio, davam-nos horas de treino, de borla, visto que o Marítimo tem campos, o Nacional não tinha, yeah. Nós tínhamos que pagar para treinar, uma coisa pensável, mas pronto, acontece, é o que há, e pá, davam-nos viagens, estadias, no continente, no fundo pagavam-nos tudo, mas também fruto... Pá, nós tínhamos um dirigente muito bom no Marítimo, 2 dirigentes muito bons. Estavam à frente da modalidade, que era o Gonçalo Henriques e o Marco Sousa, que agora já não estão, mas eles é que nos proporcionavam isso tudo.
Agora que estavas a falar de que era uma coisa impensável de pagarmos para treinar, isso é uma problemática que é bastante discutida, que é se os atletas querem praticar a modalidade devem ou não pagar, se o clube deve ou não exigir. Qual é a tua opinião e com que fundamentos é que tu defendes essa opinião?
É assim, visto que isto era a nível sénior e visto que já estava a campeonato nacional yeah. E isso não... Um clube como... Na minha opinião, um clube como o Nacional devia de apoiar em algumas horas de treino, não digo todas, pá, uhum. Visto que é uma modalidade amadora, é se calhar nem recebem apoios para isso. Mas de alguma maneira deviam apoiar mais do que apoiavam na altura. Não sei agora como é que anda, mas devia ser mais. Pá, a nível de formação, eu acho que não há problema nenhum em
pagar.
Em pagar para jogar. Estamos a falar de formação, queremos amigos bem formados. Não...
Yeah. É porque imagina também, temos que pensar também nos treinadores, também tipo, eles não podem estar lá de bordo, não é?
Exatamente.
Quer dizer, eu espero bem que não, porque nós aí estamos todos a trocar os preços.
Pois.
E tu, que és treinador, já chegamos aqui a outro ponto da nossa conversa.
Sim,
tu que és treinador, percebes isso melhor do que ninguém, não é? E como é que foi essa tua abordagem no mundo do ensino do padel? Uma pessoa tão nova a ensinar pessoas tipo com 40 anos mais velhos.
Eu comecei aos 18, acho que foi, sim, aos 18 anos, a dar treinos. Pá, porque a malta vi-me, na altura já ganhava uns torneios e vi-me ver, se me desse um treino, e eu pronto, está bem, está um treino. Começou assim só com malta conhecida. E mentira, começou com um familiar meu, o meu padrinho, comecei a dar uns treinos, tirando a minha mãe e o meu irmão, comecei a dar uns treinos, ele começou a dizer, os amigos dele começaram a ver, veio se me desse um treino a mim e começou assim.
Yeah.
Pá, depois fui assim aos poucos, até surgir a oportunidade de ir para fora, dar treinos e ser jogador.
E se tornar no Mourinho do Podo, pode dizer que estamos aqui com um grande treinador.
Mas pá, começou assim aos poucos.
Mas imagina, é como os jogadores podem dar em treinos,
sim,
também.
Sim, porque é muito difícil é muito difícil numa fase inicial tu veres a 100% do pádel.
Só como jogador.
Numa fase. Quando já és bom jogador, consegues bons patrocínios, consegues ganhar bom dinheiro com os torneios.
Yeah.
Consegues viver bem. Agora, até chegares lá. É muito por ser treinador.
Pá, e o pádel também está a crescer, não achas? Está a crescimento, ainda precisa de crescimento. É uma modalidade recente.
Sim, recente, acho que já vem. Já está há 20 anos em Portugal, mas aqui na Madeira é mais recente, mas sim. Sim, mas ainda, acho que ainda vai crescer muito, mas acho que teve agora um boom de há uns 3 anos para cá, é incrível.
Tens algum, tipo assim, algum projeto que tu achas que devia acontecer para desenvolver melhor a modalidade ou tipo maneiras de.
Pá, agora eu abracei um projeto que foi, que é um clube recente, lá em cima da Quinta do Pado, que a nível de formação do pádel madeirense vem-nos dar algumas bases, vai dar algumas bases ao pádel madeirense que não tinham, porque era muito do treino individual, cada um treinava sozinho. Com um treinador, exato. Agora é um treino de grupo, que é muito mais em contexto competitivo, em contexto tático-técnico, muito mais situação de jogo, que é o que acontece no continente, que faltava muito aqui, e que, sem dúvida, que a Quinta do Pádel veio abrir essa nova janela, que, pá, que é bom para o pádel madeirense, para a malta evoluir.
Pá, porque sentes muito a diferença de nível quando jogas cá e jogas lá fora, completamente diferente.
É completamente diferente. Pá, são dois estilos de jogo diferentes, é mesmo, comparando ao futebol, é mesmo que jogar a Liga Portuguesa e jogar a Liga Inglesa.
São dois estilos
de jogo.
Opa, eu acredito, quando tu ias lá fora, ias lá fazer estágios, treinavas umas semanas com o pessoal, depois voltavas, treinavas...
Ia sempre 2, 3 dias ou 4, mais cedo, às vezes uma semana ou duas, para treinar com a malta de lá, com o meu parceiro também,
uhum.
E ganhar ritmo, sobretudo, ganhar ritmo.
Sendo uma modalidade de equipas, tipo de equipas coletiva, sendo uma modalidade coletiva, não basta só a tua performance, não é? Basta, exato. Também é importante saber trabalhar com o colega.
É bom... Pá, é uma coisa que discutimos. Isso também vai muito pela sistemática. Porque é... Pá, porque não é coletivo, não podes dizer que é coletivo, só tens ali 2 jogadores.
Yeah.
Mas é uma equipa, porque tens 2 jogadores.
Ah, não depende de ti só.
Exato, não depende de ti só. E tens um treinador fora também, que muitas vezes está lá no banco.
Uhum.
Ok? Pá, é muito, por exemplo, é muito na relação entre os 2 jogadores. Pá, tu podes ter 2 jogadores muito bons, mas que em equipa, no jogo, não
prestam para nada.
Exato, em dupla, pode não correr bem, é parceria. Então não vale a pena estar insistindo aqui. Mesmo que sejam os 2 melhores, pá, vou dizer da Madeira, mas não é para dar um exemplo. Mas os 2 melhores de um sítio, pá, de um clube, podem ser os 2 melhores, mas juntos pode não resultar.
Yeah.
Por exemplo, tu e a tua dupla estão juntos há quanto tempo?
Aqui na Madeira tenho jogado mais ou menos frequentemente com o meu parceiro, o Marco. Há uns 3, 4 anos. Mas pá, jogamos sempre mais ou menos juntos, mas de vez em quando faço um torneio contra a pessoa, de vez em quando faço um torneio contra a pessoa.
Por acaso, uma curiosidade, que também sou atleta, também sou. Não sou atleta, sou. Não sei como é que se pode chamar isto, como é que é.
Estou curioso para saber o que é.
É praticante.
Ah, okay.
Regular da modalidade de paddle. E um factor que eu já notei quando vou ver os jogos de outras pessoas, que é, na modalidade de paddle, já reparei que o aspecto físico não dita o desempenho. Porque, por exemplo, é impensável nós vermos alguém, tipo... Quer dizer, não é bem impensável. Mas um gordo a jogar futebol, por exemplo. Ou uma pessoa muito velha a jogar futebol. Pode jogar bem, mas vai ser sempre o elo mais fraco por causa do peso ou por causa da idade. Porém, no pádel, já vi imensa gente bem velha, tipo 40 anos a mais do que eu, 30, e com mais 40 quilos do que eu, e dão-me um baile tipo
fácil.
Forte, fácil. Sim. Jogam tanto. O que é que isto mostra, tipo, da modalidade em si?
Pá, havia muito... Antes havia muito aquilo de... Ah, o pádel é só para os gordos e para os velhos.
Para a reforma.
Sim, mais ou menos isso.
Yeah.
Mas sim, antigamente era capaz de haver, porque é um desporto muito fácil de se começar a jogar. Então muitas dessas pessoas iniciaram-se na modalidade e depois foram progredindo e evoluindo, visto que continuaram a treinar e a jogar. E nesses casos, tu que estás a começar, vais jogar contra eles, pensas, fogo, isto gajo é gordo, velho, mesmo assim está-me aqui a dar uma abada que eu não consigo fazer nada. Pá, mas isso depende muito dos anos que ele já tem na modalidade. E hoje em dia, antigamente a nível profissional ainda se via algo, pá, malta mais forte, mais pesada a jogar. Hoje em dia não, é tudo muito profissional, já, essa malta já não existe, é tudo malta que treina muito, fisicamente estão a 110% e taticamente jogam muito bem a nível profissional. E aqui na Madeira já não vemos tanto e é muito malta, também profissionalizou-se um pouco, não sei, pá, malta nova que apareceu.
Yeah.
E ajudou a profissionalizar isso um bocado. Está muito mais elitizado, os melhores, e já não é tanto isso de qualquer um vai lá e joga e ganha.
Yeah. Já agora, qual foi o maior nível em que já jogaste?
Como assim?
Tipo, os adversários com quem já jogaste?
Pá, tipo... joguei uma vez contra um jogador que agora é número 1, mas ele na altura não era.
Ele já é o quê? Número 1?
Não, ele é número... Estava aqui a pensar, mas acho que é número 12 ou 13.
Ok.
Está aí há 3 anos. Ele vai jogar um torneio em Portugal, calhou uma fava jogar contra ele. Ele estava a jogar contra um português.
Yeah.
E o gajo, joguei contra ele, foi uma bala.
Foi bom para ganhares a tal experiência.
Como é que estavas aí a falar dos treinos, que era tudo mais personalizado e profissional? Como é que funcionam os treinos do padel em comparação com os restantes modalidades?
Pá, depende muito. A nível físico, deves sempre treinar um treino personalizado para a modalidade, ok? Depois deves fazer o reforço muscular, o reforço de tudo. E a nível de campo, tu tens o treino individual que foca-se mais na tua técnica, muito repetição de movimento, de cesto. Tens o treinador do outro lado, manda-te bolas para tal.
Tipo, repetem bons movimentos, não é? Então,
depois tens o treino, podes ter o teu parceiro, ou o teu colega de treino, mais um, podes ter 3 no treino, podes ter 4. Mais do que isso já não acontece. E pá, quando tens 4 jogadores, é o ideal para treinares o tal contexto de jogo. Fazes várias simulações de jogo. Com regras específicas, com jogos reduzidos, pá, isso é importante. Mas também tens a outra faceta da parte mais técnica, que é preciso, muito mais do que num desporto coletivo, que precisas ter, que isso só consegues mesmo
com o tempo e com a prática.
Pois é.
Sempre a aprender.
Interessante. Acho que eu vou desistir da modalidade. Estou a brincar. Então passamos à escolha do tudo mais perfeito.
Bora, a primeira rubrica do It's OK. Brazão, se pudesses escolher uma celebridade para dar treino, quem é que seria? Podes escolher, bem, qualquer uma.
Qualquer uma, madeira.
Tipo, filmes, okay. Não precisa de ser só relacionado com
modelos. Jogadores, cozinheiros, o que tu quiseres.
Isto, tenho tempo para pensar ou não? Há pouco.
Tens tipo 5 segundos, vai, está a cantar.
Deixa eu ver.
É tipo Ronaldo. Uma rapidinha, bora.
Ronaldo fácil.
Cristiano Ronaldo, sim.
Achas que ali tem jeito?
Pá, acho que sim, dizem que ele tinha jeito, que ele tem jeito para jogar ténis, por isso.
E há ténis, mas acho que o gajo, pelo menos, falou.
E não se o gajo jogava de alto, não ajuda, boas, ser alto, tipo, para apanhar as bolas mais, tipo, altura. Realmente ter o Ronaldo ali na quinta do pai, ele era... aquele ia ver filha para ir jogar. Então, a segunda escolha é, se tivesse que escolher um parceiro para jogar contigo o resto da vida, quem seria?
Ah, não podes responder o teu atual, já agora.
Pode ser qualquer um.
O resto da vida?
Yeah. Só podias jogar com esse parceiro o resto da tua vida. Esse e somente esse.
Isso é difícil.
É uma cena tranquila.
Pá, estou entre o meu primo e o meu irmão, mas depois também...
Mas pela qualidade ou pela afinidade?
Pela futura qualidade de ambos.
Ok.
Então isso vem tipo a família tem toda a jeito para o padel?
Mais ou menos isso. O meu irmão é o que tem mais jeito de todos.
É?
Tem 16 anos e okay. Já joga nível 1K.
Mas espera, não estás a excluir da conversa, correto?
Ou... Como assim?
Não, ele está a dizer que o irmão pode ter mais qualidade que ele.
Exatamente. Ah, ok.
O meu irmão e o irmão de longe é o que tem mais jeito. Depois acho que o meu primo tem um talento incrível também.
Yeah.
Depois lá venho eu. Pá, mas...
Ei, meu, parece ser em terceiro lugar.
É verdade. Mas a nível de foco e de trabalho, acho que eles têm muito a aprender.
Ok.
Isso.
Então, isto é o Ronaldo da família. Trabalho, sacrifício. O irmão é o Messi, já nasce ali com.
E o meu primo é o Messi segundo.
Ok. Mas já agora o teu irmão começou com quantos anos?
O meu irmão?
Yeah.
Deve ter começado com os 12.
Talvez seja aí a diferença.
Pode ser.
Tem tipo 3 anos a mais.
Não, eu tenho jeito para qualquer modalidade. Já não tenho tanto. Por exemplo, no futebol era só ouvir a bola e dar cacetada.
Pá, mas ia para com os jogos nacionais?
Existem pessoas assim.
Que... O padel era exatamente o mesmo. Há uns anos atrás ninguém dava nada por mim, mas. Pá, eu sou um gajo teimoso, que trabalha menos. Nisso, é difícil aumentar gajos que treinam como eu. Estão sempre ali no treino e fazem sacrifício.
É o nosso Ronaldo.
Orgulhoso, estou porque eu pude prazer.
Mas sim, respondendo à pergunta, pá, jogaria com eles. Pois não sei se os conseguia ver em casa. Né? Jogaria com eles, depois da vida.
Então acho que passamos sim. Aqui à segunda rubrica do nosso It's OK, que é a cadeira quente, como já explicamos. Então, jogar de noite ou jogar de dia?
De noite.
Campo coberto ou campo descoberto?
Descoberto.
Futebol ou pádel?
Pádel.
Jogar do lado esquerdo ou do lado direito?
Posso escolher os dois?
Não. Só posso escolher
esquerdo.
Mas sentes-me... Pá, não entendo muito bem, mas é uma diferença muito grande.
Lado direito supostamente não é para aqueles que defendem mais ou melhor. E lado esquerdo é aqueles que atacam mais.
Antes havia muito isso, sim. Quem joga no lado direito é mais é quem defende melhor, quem constrói mais o jogo. Hoje em dia não há assim, tens que saber fazer dos dois lados, construir do lado esquerdo e construir do lado direito e saber matar de ambos os lados também.
Então fechamos o quê? Lado esquerdo é isso?
Lado esquerdo.
Eu vou só dar um certo como se tu fosse a
pessoa. Não entendi, acho que sim.
Tirar a licenciatura ou dar treino?
Tirar a licenciatura.
De acordo.
Nunca mais jogar ou nunca mais fazer sexo?
Nunca mais jogar.
Ser um coirão e poder fazer sexo a vida toda com qualquer mulher ou ter namorada mas não poder fazer sexo.
Ter namorada.
Fiel. Ser o melhor jogador do mundo de pádel ou o marítimo ser campeão?
Ui. Ser o melhor jogador do mundo de pádel.
Já, yeah, concordo completamente. Paquito Navarro ou Juan Lebron.
Fazer relações sexuais antes ou depois do jogo?
Depois.
Poxa ou cerveja?
Cerveja.
Acho que dá errado.
Pai, não vou bebidas brancas, por isso.
Yeah. O homem está no foco. Está no foco.
Pausa.
Pá, agora
acho que... não bebes bebidas brancas.
Em comissão eu não bebo bebidas brancas.
Ok.
Então aquela valor.
Se estou em preparação para o torneio, posso beber uma cervejinha duas semanas antes. Agora, abrir uma poncha e pensar.
Yeah.
Foco. Bem, para acabar, Siux ou Grupo Sousa? É proibido.
Ok, é uma coisa.
Nós aceitamos o correto. Ali são os dois.
São os dois, patrocinadores. Olha então, chegamos ao final de mais um episódio do It's OK e queríamos saber o que é que tu achaste da tua passagem aqui.
Pá, gostei menos.
Não precisas de inventar também, podes dizer que é uma merda também.
Não, gostei menos.
Não nos conhecias?
Como não vos conhecia, estava completamente à vontade. Por isso, foi uma boa experiência. Gostei bastante e obrigado pelo convite.
Sempre aqui.
Nós é que agradecemos.
Em segundo lugar, queríamos que criasses tu uma questão de cadeira quente para os nossos ouvintes. À vontade.
Como assim?
Tipo isto ou aquilo, para quem ouvir lá em casa.
Quantas perguntas?
Só tens de dar duas opções, isto ou aquilo, tipo Ronaldo ou Messi. Mas tu é que vais decidir, tipo...
Mas fazem uma criativa. Fazem uma
criativa. Penso saber o que tenho para pensar.
Ah pá, tu não tens muito tempo a pensar.
Tipo... Vá.
10 segundos.
10 segundos.
Mas tipo, acho que já se passaram uns 3.
Não precisa ser relacionado com o padre. Sim, nem com o episódio. Pode ser uma cena qualquer.
Pá, vou dizer uma coisa, mas não vou dizer. Que depois vou mandar isto para a malta ouvir. Mas deixa eu ver.
Pá, se quiser até podes mandar. Dá-lhe, ainda fica mais.
Não.
É uma cena assim, tipo...
Era raro. Pá... Bermudas o ano inteiro ou t-shirt o ano inteiro?
Parece. Espera, o que é bermudas?
Calções?
Calções de banho, desculpa.
Ah, calções de banho o ano inteiro.
Ou t-shirt?
Ou andar de t-shirt o ano inteiro.
Ah pá, fica a pensar.
Calções de banho o ano inteiro. Eu que estava frio.
Yeah,
eu ia sentir menos frio nas pernas do que nos braços. Olha, muito bem, chegamos ao final deste It's Ok.